Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio.
O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
A busca por sustentabilidade não é apenas uma opção, mas uma necessidade urgente. E seus três pilares fundamentais falam não só de responsabilidade ambiental, mas também de sustentabilidade econômica e social. A sustentabilidade empresarial é um conjunto de ações, políticas e estratégias responsáveis por garantir o desenvolvimento sustentável da organização. Isso significa cuidar do presente sem comprometer o futuro, produzir melhores produtos e serviços, gerar lucro e também empregos. E para falar desse tema com a gente, recebemos Lucas Aguiar, CEO da Loving Wine.
Mais um Foodness Talks e hoje eu recebo o Lucas Aguiar, da Loving Wine. Oi, Lucas, tudo bom?
Oi, Rê, prazer estar aqui, tudo ótimo.
Maravilha. Bom, Lucas, nosso praxe aqui, antes da gente começar a falar do nosso tema, conta um pouquinho da sua jornada, da sua carreira até aqui, para a galera te conhecer.
Claro, para começar, antes de tudo, agradecer aí pelo convite, né? É um prazer estar aqui, falar de um tema que é super em evidência e espero contribuir bastante aí para todos que estão ouvindo. Eu vim inicialmente do mercado de bebidas, saí um pouquinho, mas eu trabalhei quase 6 anos na Ambev, passei por algumas áreas, desde comercial, preço, novos negócios, e aí acabei me especializando na parte de expansão, né, de novos negócios, e em seguida eu saí da Ambev, fui tocar uma startup de snacks saudáveis, né? Foi super legal, assim, para o desenvolvimento. Então, já nesse momento, já tinha tido impacto, né? Sustentabilidade na Ambev, depois, com essa indústria de snacks saudáveis, aí entrei um pouquinho ainda mais nesse mundo, né? E aí, depois, fui convidado aqui para tocar um mega desafio na Loving, para tocar inicialmente toda a parte comercial e, na sequência, fui assumindo outras áreas aí, hoje eu sou CEO da empresa, tocando aí um mega projeto, né, de expansão numa área nova, né, que tem muito a ver nesse tema que a gente vai falar bastante aí, espero agregar bastante para todo mundo que está ouvindo.
Tá, bom, maravilha. Para começar, vou perguntar para você explicar o que você entende ou qual é sua definição de sustentabilidade dentro dos negócios.
A gente, acho que pode ficar falando disso das mais diversas formas aí. Vou tentar trazer um pouquinho da minha visão, né? Muita gente acaba pensando nesse tema muito raso, mas no fim você pode falar de sustentabilidade em praticamente qualquer tipo de assunto, né? Desde negócios até social, até produção, pode, assim, se a gente for entrar e desenvolver em algum tópico, a gente pode falar horas aí, né? Então, mas assim, na minha visão, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Acaba que, falando no nosso caso atual aqui, a gente entende que a sustentabilidade é um benefício que a gente entrega a mais, além do produto, além da experiência, além da embalagem, design. A sustentabilidade acaba sendo a cereja no bolo, né? Então, a gente pode falar sobre, desde o processo produtivo, desde a colheita da uva, sendo sustentável, sendo o processo de colheita, armazenagem, transporte, até, literalmente, depois do consumo, né? A gente fala sobre latas, né? Depois que você consome o produto, ela tem que ser sustentável, continuar sendo sustentável, ser reciclada e voltar para a cadeia de produção lá no começo, né? Então, mas assim, se eu fosse resumir, né, a sustentabilidade, é um equilíbrio, Se você for fazer um extremo, ser extremamente sustentável, acaba sendo até, você acaba se nichando muito. Obviamente, todo negócio tem que ser sustentável, tem que ser equilibrado. Então, acho que é muito esse equilíbrio de todas as linhas de negócio, você aplicar, né, a sustentabilidade em várias áreas, em vários momentos do seu negócio. Seja quando você está começando um negócio, se tem que ser sustentável 100% do tempo, você tem que procurar evoluir, você tem que procurar agregar sustentabilidade dentro do teu processo, para ir agregando valor no teu produto. E aí, no momento, você vai ser super desenvolvido, você vai conquistar certificações e tudo mais, né? Então, se eu fosse resumir, é um equilíbrio que você tenta sempre melhorar um pouquinho e procura sempre ser melhor, né? Ser sustentável dentro do teu ecossistema.
Tem uma definição aqui em um relatório que saiu em 1987, relatório de Brundtland, que foi, eu separei aqui, dei uma lida, uma estudada antes da gente gravar esse episódio, que tem uma definição muito legal, que fala que um dos pontos relevantes do relatório é que nos primeiros é um dos primeiros a trazer a definição do que é um desenvolvimento sustentável, né? E aí ele traduz isso como a capacidade em satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a eficiência de atender às gerações futuras, né? Então, como a gente dá conta de ser feliz, de comer, de gerar lucro e riqueza na nossa geração, sem comprometer tudo isso para gerações futuras, né? Achando uma definição simples e bastante eficiente, que vale para tudo aquilo que a gente faz, né?
É perfeito, acho que conversa bastante aí. Você tem um equilíbrio, né? E você conseguir desenvolver o seu negócio sendo sustentável. Não necessariamente a sustentabilidade hoje em dia está muito voltada ao termo mais ambiental, ecológico, né? Você pensa em sustentabilidade, você pensa num termo muito mais ESG, alguma coisa mais específica, né? Mas no fundo, princípio, é isso aí. Acho que você. Ser sustentável é você ser saudável, você ser viabilizar o seu negócio economicamente, né? Você
Isso
olhar para
também é
frente.
sustentabilidade, né? Sem dúvida
Total,
nenhuma.
total. Então, não necessariamente não por não ser importante, mas não necessariamente é só o tema ambiental, né? O tema ecológico, né? Ser sustentável é
Sim.
você evoluir no seu negócio, você crescer, né, você escalar o teu negócio em vários âmbitos, né, ambiental, econômico, social. Você pode.
É, o tripé da sustentabilidade até é definido por isso, né? Então, é econômico, social e ambiental. Então, é como
Perfeito.
você consegue esse equilíbrio para além do lucro, você ter uma responsabilidade social e uma responsabilidade ambiental, né? Mas o lucro não deixa de ser um pilar fundamental, uma vez que ele também está garantindo e sustentando a geração de empregos, a geração de riqueza, né? A criação e a possibilidade do aumento do negócio. Então, como é que a gente traz sustentabilidade para tudo aquilo que a gente faz? E pensar isso na cadeia do AIB acaba sendo muito importante também, né? A gente é muito grande, então a gente pensar no quanto a gente fatura, no quantos empregos a gente gera, no quanto de desperdício a gente gera, no quanto de lixo a gente gera,
Perfeito, perfeito.
a gente está pensando também nas gerações futuras, né?
Perfeito, perfeito. Eu estou pensando aqui, né? Eu acho que grande parte dos ouvintes, de alguma forma, é empresário, empreendedor, né? E
Sim.
está olhando para como pode evoluir no negócio. E aí eu acho que é muito valioso isso. A gente, dentro desse equilíbrio, desse tripé, não adianta a gente ser extremamente sustentável em um dos pilares e esquecer o outro. Se a gente for focar exclusivamente num âmbito, por mais que projeto, pode ser que o negócio, ser empreendedor, no âmbito social, você tem uma ONG, um projeto super, que posso falar de âmbito social mesmo, né? Mas se você não entender que você precisa ser economicamente sustentável, uma hora teu negócio vai acabar. Por mais que seja uma melhor das intenções, né? Se você não olhar o aspecto econômico sustentável e o aspecto ambiental também, no final do dia você não vai ser socialmente sustentável. Então, assim, que realmente o tripé é muito, muito válido. Se uma das pernas caírem, cai o negócio inteiro, né? Então, acho que esse é um insight aí que você falando sobre isso. Acho que é muito legal a gente trazer isso para o ouvinte, né?
E eu entendo até que todo mundo que escolhe empreender automaticamente já emplaca, até antes da sustentabilidade econômica, ele emplaca uma sustentabilidade social, porque ele está gerando emprego,
Com
ele
certeza.
está pagando imposto e ele está assumindo a responsabilidade de desenvolver e educar as pessoas, né? A gente partindo do princípio que todo líder tem a responsabilidade de desenvolver seus liderados e fazer com que eles saiam melhor do que eles entraram na empresa, automaticamente a responsabilidade social já está diretamente ligada com todo mundo que resolveu abrir um CNPJ, né? Então ela
Com
já, esse
certeza.
pacote já vem aí. E acho que é um olhar de como a gente explora isso no bom sentido, né? Como eu entrego, qual compromisso que eu faço com esse social e como eu me desenvolvo e como eu desenvolvo meu time a partir do momento que eu assumi essa responsabilidade.
Perfeito, no final do dia, quem empreende gera valor, né? Quando você gera valor, você
Sim.
está contribuindo com todos os pilares da sustentabilidade, né? Você vai gerar emprego, você vai treinar pessoas, você vai inovar. Inovação é muito importante também, né? Não adianta você fazer sempre a mesma coisa, uma hora alguém vai fazer melhor, vai inovar antes de você. Então, é muito, muito legal a gente pensar nisso, né? Eu gosto muito de fazer, quando a gente está debatendo sobre esses temas, é trazer esses extremos, né? Se não for nada sustentável, o que vai acontecer com você? Se você for extremamente sustentável, no limite que ninguém é, o que vai acontecer, né? Então, eu falo muito de equilíbrio, porque eu gosto de fazer essas comparações extremas aí,
E
né?
quando a gente fala de
Começando já, né?
sustentabilidade, também tem, acho que quase não chega a ser um erro, mas chega a ser uma confusão, que é sempre que a gente fala em sustentabilidade, as pessoas pensam muito no ambiental, né? E como se a sustentabilidade fosse só ambiental, né? Então, o cuidado com o solo, o cuidado com o resíduo, recursos naturais, como é que eu reponho aquilo que eu estou tirando. Sem dúvida nenhuma, é fundamental e é muito
É
importante.
muito nobre,
Porém,
sim.
não é a definição de sustentabilidade, né? Então, acho que é legal a gente trazer essa definição mais ampla para a gente também poder, até para o cara que fala, pô, eu não faço nada ambiental ainda, mas eu já faço muito de social e já faço muito de econômico. Pô, legal demais. Né? Então, na verdade, não é que
Perfeito.
você não faz nada, você já está entregando dois dos três pilares. Como é que você pode pensar agora no terceiro?
E às vezes você faz o terceiro já e nem sabe, né? Você está dentro de uma cadeia que você contribui, seja o teu fornecedor, o teu cliente. Então você faz parte de um ecossistema, uma cadeia, literalmente, que em algum ponto está ajudando, mesmo indiretamente. Se você está crescendo, está empreendendo, está contribuindo, gerando valor, em algum momento você vai contribuir para uma área que às vezes não é teu foco. Pode ser que não seja foco o social, mas teu cliente faz, ou teu fornecedor faz. Então, isso é muito legal você subir um pouco o zoom, né? Dar um zoom out, entender a cadeia, que é muito legal, assim. Você vai ver que você está ajudando muita gente, mesmo indiretamente.
Isso tem a ver muito também com a escolha de fornecedores, né? A gente falando da cadeia de alimentos e bebidas. Então, como que você vê e entende isso? Até como vocês fazem dentro da empresa essa definição? Vocês levam em conta esses três pilares? Vocês olham para a parte social e ambiental também dos fornecedores?
A gente olha muito, né? E isso é uma vantagem da gente ser uma startup, que a gente consegue ter uma relação muito próxima com nossos fornecedores desde o dia zero, né? A gente carrega muita gente desde que a gente começou junto, a gente tem parceiros muito valiosos que a gente sabe que existe um âmbito social. O mais clássico de todos, e é que a gente fala mais sobre o produto, é a lata, né? A gente faz espumantes e vinhos em lata, e por isso que eu falo que é a cereja do bolo, né? Além da gente entregar um ótimo produto, com um design legal, com inovação, no final do dia a gente está sendo mega sustentável, né? Uma embalagem que, inclusive ano passado, a Abralatas, que é a Associação Brasileira de Latas, produtos enlatados, divulgou que em 2022 o Brasil reciclou mais de 100% do que foi produzido, né? Então, o único país do mundo que fez isso no ano de 2022. E é um mega orgulho, né? Porque a gente faz parte dessa cadeia. Ah, a gente é mega relevante e contribui com 10% disso? Não, mas a gente está inserido nisso, não foi uma opção, né, de embalagem, justamente por causa disso, da praticidade. Também tem um âmbito, né, ambiental, né, no final do dia. Mas a gente olha muito para a cadeia, né, o que a gente está fazendo, quem é nosso fornecedor. A gente atualmente usa uma cooperativa que produz nossos produtos, então tem um âmbito social. A gente entende, né, que eles compram, eles contribuem para toda uma sociedade em volta deles, né? Então a gente olha bastante para isso, para até desenvolver outras formas, outras ações, né, para frente, né? Não pensando na cadeia de fornecimento, mas também pensando na cadeia para frente, futura de clientes, né? É um âmbito que a gente olha bastante, tá? E aí a gente pode falar, né, também de econômico. Sustentabilidade econômica é um dos nossos principais pilares, né? Porque a gente é um negócio, né? Então, no final do dia, a gente tem que ser sustentável economicamente, né? E aí o social também está dentro ali da cadeia de fornecedores, né? A gente olha para trás, vai para frente também. Nossos clientes, não adianta a gente pegar um cliente que não cumpre, né, regras trabalhistas, né? Não faz nenhum
Sim.
sentido isso, né? Então é uma responsabilidade muito grande de qualquer, né, de qualquer empreendedor, né? Acho que você cuidar da cadeia e olhar o que que está acontecendo em volta de você faz parte da tua responsabilidade quando você abre um negócio. No fim do dia, você é corresponsável de toda a cadeia, né?
Sim, sem dúvida. E por falar em negócios sustentáveis, como anda o financeiro da sua operação? Seus processos, controles e a capacidade de análise são fundamentais para entender custos, gerar resultado e fazer escolhas baseadas em dados. O financeiro é o pilar estratégico mais importante de uma empresa. E por isso, a gente aqui do Foodness reuniu um time de peso para compartilhar ferramentas e aprendizados com você. Em 2 dias intensos de conteúdo, o Foodness Map reúne Benny Goldenberg, do Grupo Laguapa, Antônio Filho, sócio do Toreiro Valese, e participação especial de Paulo Bittelmann, do Legess. Eles abrem os números, estratégias e material que usam em seus negócios para um grupo exclusivo de empresários e líderes. O Map Financeiro acontece nos dias 11 e 12 de março, no Dalvidito, em São Paulo. E as últimas vagas esperam por você. Informações no link aqui na descrição desse episódio ou por DM nas nossas redes sociais. Eu te vejo no Map. Quando você veio de grandes empresas, está numa startup que tem algumas características também de olhar bastante tendência, né, de conseguir pivotar o negócio rápido. Então, quando você pensa hoje, quando você enxerga com a sua experiência e os negócios, independente do tamanho deles, é fundamental pensar em sustentabilidade nos três pilares para uma expansão consistente? Ou isso não necessariamente ainda é uma verdade absoluta?
Eu acho que, dependendo do tamanho do negócio, é muito perigoso você olhar para todos os pilares extremos, tá? Obviamente você tem que olhar para todos, entender aonde você está impactando. Muitas vezes você não tem braço para fazer tudo, né? A gente está falando de startup. Tem muita empresa, pequena, média empresa, que tem três, quatro funcionários, menos de 10. Muita gente não vai conseguir olhar para todos os pilares. Muitas vezes você vai ter que priorizar o teu pilar sustentável, o pilar econômico, né? Porque você precisa manter a sua empresa viva, literalmente. mas é uma responsabilidade muito importante você entender, né? De quem está comprando, para quem está vendendo, o que está fazendo com resíduo. Isso é uma, assim, pensando nos pilares principais, né? Se você só olhar para o econômico a vida inteira, uma hora a conta vai chegar, né? Porque você vai estar fazendo muita coisa errada, você vai ter uma imagem negativa. Então, tem momentos de você olhar para um pilar especificamente? Tem, e acho que faz parte da evolução de cada empresa, mas você tem que saber e tem que ter a consciência, né, que você precisa desenvolver os três pilares para você crescer. No fim do dia, você crescer sustentável. Então, acho que é por aí, olhando desde a pequena até a gigante, né?
E o crescer sustentável, ele, se a gente olha para o social e para o ambiental, o econômico acaba sendo beneficiado, né? Então, se a gente olha para a geração de resíduo, por exemplo, vamos falar que talvez seja o pilar mais simples, mais rápido de todo o negócio de alimentação olhar, né? Então, desde como a gente está fazendo o descarte, se a gente está, por exemplo, educando o nosso time para separar o lixo. Essa é uma coisa, quem faz a nossa coleta e como a nossa coleta acontece, mas também de uma coisa que automaticamente impacta o nosso financeiro, que é o controle de desperdício, né? A gente já tem uma característica por segmento que o nosso estoque dura 3 dias, né? Em termos gerais aí, tudo que está resfriado dura 3 dias na geladeira. Né? Então, como é que a gente faz tanto escolhas estratégicas inteligentes e como a gente controla o que tudo que está indo para o lixo, ou como a gente pode melhorar essa performance? E esse movimento também acaba sendo social, porque a hora que você conscientiza a equipe que trabalha na operação, na cozinha, no salão, do desperdício, do
Leva isso
impacto que
para a
isso
vida, né?
gera, isso, eles levam isso para a vida, então eles também viram melhores cidadãos. E se você economiza o desperdício, eu falo que tudo que está indo para o lixo está saindo automaticamente do seu bolso, né? Ele
Sim.
podia ser um resultado operacional, né? São 2, 3, 10% que estão indo para o lixo e que, que eles deixam de ser o lucro do seu negócio, né?
Não, é perfeito. E acho que para você alcançar esse pilar de, por exemplo, de resíduo, você vai ter que ter uma gestão disso, né? Quando você tem que ter uma gestão, melhorar a gestão, você está contribuindo muito com a tua equipe, com o teu negócio. Então, no final do dia, se você olha para um problema, né, que você pode ser um problema, né, de gestão de resíduo, de matéria-prima, etc., se além de estar contribuindo para o seu sustentabilidade econômica, você está treinando pessoas, né? Você está evoluindo seu negócio, você está gerando mais margem, no final do dia você vai conseguir investir em alguma outra frente, né? Agregar valor. Daqui a pouco você tem um selo de gestão de resíduo, você agrega isso no teu produto, você começa a agregar no teu negócio, né? No teu produto, no teu serviço, como for aí de cada um, né? Mas faz muito sentido, isso é bem importante, né? Mas, obviamente, você vai ter que fazer isso em momentos da tua empresa. Se você está começando, muitas vezes você vai ter que olhar muito para o teu econômico, né, para você manter a tua empresa em pé. Só que passa por isso, realmente, né? Passa pela tua
E eles
gestão,
estão
pelos teus.
ligados, né? Porque é legal da gente dizer que todos os três eixos estão intimamente ligados. Até quando a gente olha os desenhos de sustentabilidade, eles são três círculos que têm interseções, então eles estão sempre um ligados no outro. Porque um exemplo básico, né? Então você começou um negócio, você é um negócio pequenininho. Eu vou treinar a minha equipe. Então, é um pilar social. Eu vou desenvolver educação, vou treinar e desenvolver a minha equipe, porque isso vai me trazer um resultado financeiro.
Não, com
Né?
certeza.
E até se a gente olhar num aspecto um pouco mais romântico da história, quando você olha para o ambiental e para o social, o econômico é beneficiado, né? E quando a gente bota só o econômico na frente, a gente pode negligenciar os outros dois, né?
E acaba você acaba entrando num ciclo vicioso ali, né? Você prejudica um, aí o outro piora, aí seu financeiro, econômico piora, então você acaba entrando num vicioso, exatamente o outro contrário. Então, você começa, você não olha o fim, você olha o meio. Né?
Sim.
Quando você olha o meio, você atinge o fim, né? E é uma coisa que eu falo muito, a gente fala muito aqui dentro, né? Quando a gente olha só pro objetivo lá na frente, você acaba tropeçando no meio do caminho, né? Então, você tem que olhar, faz parte da nossa gestão, né? Olhar o dia a dia, um dia após o outro, né? A gente tem muitas, né, interações internas, interações semanais aqui, olhando para o objetivo de curto prazo, né? E faz parte da gestão, faz parte da nossa produção, por exemplo, a gente tem que produzir com uma certa antecedência. Se a gente olha só para a meta do final do ano, lá onde a gente quer chegar, você acaba tendo que produzir mais, né? Ou produz menos. Então, é muito legal isso, porque faz parte da gestão da equipe, do produto, do fornecedor. Faz muito parte do dia a dia da empresa. E você olhar para o meio. E muitas vezes o meio vai ser o ambiental e o social, para no final você chegar no econômico lá na frente. É muito o que você falou. Olhando para o dia a dia da empresa, para o dia a dia do negócio, seja que está começando, ou seja um mega negócio de, né, multinacional. Isso é bem legal.
E você acha que as empresas, você entende que as empresas devem explorar em termos de marketing o que elas fazem no âmbito social e ambiental? Isso é interessante? Não necessariamente? Não é uma regra?
Eu acho que não é uma regra, mas eu não vejo isso como um ponto negativo, porque você acaba estimulando outras pessoas a fazer o mesmo, né? Obviamente tem um limiar ali, tem uma linha de um limite, né, que você pode fazer consenso, como se fosse um, você faz demais, acaba sendo artificial, você faz de menos, ok, mas você poderia estar explorando mais, poderia estar agregando mais o teu produto. Se pensando em negócio, eu acho que tudo que você pode agregar ao seu produto, agregar valor, né, gerar mais valor para o teu cliente, se conectar com o teu cliente no final do dia, acho que é super válido. Obviamente, você não pode fazer isso exageradamente, que daí é pior.
E não,
né,
pode fazer só para, né? Eu acho que é... Eu entendo que seja bacana quando você conta isso, quando você mostra esse valor, até como forma de incentivar e, óbvio, de valorizar um esforço que você faz, mas isso não pode ser nem aumentado,
perfeito, né,
e nem pode ser fora do tom, porque às vezes tem coisa também que fica, cria um ruído de comunicação, né, e vira um problema de marketing.
É.
Ou parece um oportunismo.
Perfeito. Você faz demais, é oportunismo, né? Você faz... Tem que ter um bom senso aí, é bem tênue, né? Uma linha bem tênue.
E ao mesmo tempo, se você encontra a maneira correta de fazer, a maneira verdadeira que conecta a sua marca com o cliente, isso também vira um fator de decisão, né, do cliente no momento da compra. Ele fala, pô, eu vejo isso várias vezes até como consumidora, falando, eu vou colocar meu dinheiro nessa empresa aqui que tem essa causa que eu adoro. Né, às vezes não é meu creme preferido, mas é uma causa que eu apoio e que eu vejo muito valor. Então eu falo, pô, então vou fazer... É quase uma escolha política mesmo, né? Pensando nessa coisa de ser sustentável também como consumidora.
Não, com certeza. A gente está falando aqui de negócio, né? Então, no final do dia, obviamente tem que fazer isso por... Né, realmente com boas intenções e realmente fazer isso para fazer o bem, né, pensando em ações sociais, ações ambientais e tudo mais, acho que tem que ser um negócio muito, como que eu posso falar, muito verdadeiro, né? Não adianta você fazer isso por fazer e querer extrair o máximo disso, porque vai sair pela culatra, no final do dia vai ser pior. Mas, por exemplo, se eu for fazer isso no pessoal, aí eu já está falando de pessoal, eu não vou divulgar para ninguém, vou fazer isso no anonimato total. Mas quando você está falando de... eu acho que você pode realmente ter muitos benefícios, tanto sociais, você multiplica o que você está fazendo, né? Você gera, você... É que arrasta muita gente junto, né? Tanto teu consumidor quanto teu concorrente vai querer fazer parecido. Então, você gera uma bola de neve, né? Efeito bola de neve. No final do dia, vai ser bom para todo mundo. Né? Vai ser bom para você, vai ser bom para
o... E o exemplo arrasta, né? Eu lembro uma coisa que não é, ligada à sustentabilidade, mas que eu comecei a exercitar na equipe a coisa deles cuidarem do ambiente deles. Né? Eu falei, pô, então o vestiário de vocês tem que estar arrumado. É muito mais prazeroso vocês chegarem no lugar que está arrumado, que não tem nada jogado. Então cuida do seu armário, deixa todas as suas coisas dentro do seu armário. O lugar de descanso de vocês, cuida também daquele espaço. A gente foi estabelecendo isso porque, no final, como dona, eu ficava puta de ver lá o negócio tudo jogado, uma puta zona, né? As pessoas não dando valor para aquilo, mas a gente entendeu que a gente tinha que ensinar com que eles vissem valor naquilo, né? A tudo que eles estavam recebendo ali, como eles cuidavam daquele espaço que era deles. E depois de um tempo, nessas conversas, a gente viu até que, eu lembro muito do motorista que trabalhava com a gente na época, ele voltar e nessas conversas ele falar, Rê, depois que a gente começou a falar disso, eu comecei a arrumar a mesa para eu tomar café da manhã sozinho em casa. Faz muita diferença em como o meu dia começa. Né? Então ele recebeu falando, esse carinho e ele começou a ter ele com ele mesmo.
Sim, sim. Você falando disso, eu lembrei aqui, quando eu estava na Ambev ali, a gente falava muito sobre o método 5S, né? Não sei se você já ouviu falar. Uhum. Né? É um método, acho que japonês, né? Que fala de 5 palavras que tem S em japonês, mas basicamente é você se organizar, você ter teu espaço limpo, você ter teu processo de atividades organizado, você ter disciplina e o outro, não me engano, mas basicamente é você ter todo o teu ambiente bem organizado para você conseguir tomar melhores decisões.
É, senso de utilização, procurar, senso de ordenação, senso de limpeza, senso de saúde, padronização, senso de disciplina e autodisciplina.
Perfeito. Então, você pratica esse método 5S, você tem a sua vida organizada, você vai tomar as decisões, você vai achar as coisas mais fáceis, você vai se organizar melhor no dia a dia. Então, no final do dia, a tua engrenagem ela vai estar muito mais lubrificada, você vai rodar muito mais fácil. Né? Basicamente, no final do dia, é o objetivo disso. Né? Eu acho que tem um link muito, muito forte, né, com os 3 pilares de sustentabilidade que a gente está falando. Né? Se um deles estiver meio errado, a engrenagem não vai rodar tão fácil. Né? Então, é bem legal esse método, quem quiser pesquisar, garanto que vai ajudar muito no ambiente de trabalho, na vida pessoal.
A gente vai fazer um post aqui também nas redes sociais do Foodness com a explicação desse método para ajudar vocês a entender como vocês podem aplicar isso dentro do negócio e mais do que isso na vida, né? Porque eu converso muito com empresários e o tempo todo a gente fala, pô, a mudança que você quer ver na sua empresa começa em você. Né, você quer ver mais organização? Se organiza, né, seja um exemplo disso para o time, um exemplo arrasta.
É perfeito, e a gente até trazendo um exemplo muito recente que a gente fez aqui, eu recomendo para todo mundo, tá? A gente teve uma reunião, chama All Hands, uma das reuniões mais importantes da empresa. A gente tem basicamente 3 reuniões que a gente usa no dia a dia, que são muito importantes. Tá? A primeira é All Hands, que todo mundo da empresa participa. Tá? Uma reunião mais ou menos de uma hora, que a gente fala sobre todos os objetivos da empresa, como que está, resultado, traz algum treinamento no meio, fala sobre o produto. Então, é super legal. Né? E aí a gente teve essa reunião. Aí tem outras 2 que são muito importantes, que é a semanal, que a gente abre a semana falando sobre nas áreas, né? Da área comercial, marketing, etc. E tem as reuniões one-on-one, que é basicamente entre líder e liderado, para desenvolver, para falar sobre o dia-a-dia, uma reunião super pessoal. Né? Mas falando da reunião geral que a gente teve, eu trouxe um insight para todo mundo, que é basicamente falando sobre rotina. Né? Então, compartilhando, né, quando você tem a rotina e faz parte das reuniões da nossa rotina, você começa a criar hábitos muito legais. Quando você cria hábitos, você começa a se organizar melhor, você, hábitos positivos, né? Você falando de, né, comer direito, de treinar, de acordar no horário, né, de fazer, ligar para algum mentor, alguém que te ensine alguma coisa. Então, quando você começa a criar esses hábitos, você melhora a organização, você tem mais produtividade, você tem muito mais facilidade em tomar decisões difíceis, porque você entende para onde você está indo, o que você está querendo fazer, né? Você diminui, como você está tomando melhores decisões, você diminui imprevistos, né? Você erra menos, né? No fim do dia. Com isso, você tem menos estresse, né? Melhora a qualidade de vida. Então, tudo baseado só em ter rotinas, né? Então, eu falei bastante sobre isso. Eu gosto
você
muito
gera de... engajamento entre as áreas, que é muito poderoso para o negócio, né?
Você quando todo mundo está alinhado com o mesmo objetivo, você sabe que no final do dia todo mundo está no mesmo lugar. Então, por mais que você tenha diferenças de visões, mas você entende que vocês estão indo para o mesmo lugar, vocês querem o bem da empresa, querem que entregue resultado e tudo mais. Então, é uma coisa que eu achei que foi muito legal, todo mundo gostou bastante. E manter essas rotinas super claras na empresa é relativamente simples, né? São falando de 3 reuniões com objetivos diferentes, mas que alinham os objetivos de todo mundo. Né? Então, acho que isso uma coisa que está funcionando super bem. Sempre falo.
E essa é uma dica que você pode implantar na sua empresa, independente do tamanho dela, né?
Independente. Você pode ter uma empresa de 2 funcionários, ou 3, sei lá, ou 50, ou 200.
Então, é uma semanal que você começa a semana dizendo as prioridades, né, onde alocar mais energia, o que você está pronto.
É uma semanal toda segunda-feira para entender o que aconteceu de errado e de bom na semana anterior, né, e para falar da semana, quais são os objetivos da semana, né, qual o calendário, o que tem que ser feito, e são reuniões rápidas, tá? Essa reunião semanal é meia hora, no máximo, assim, estourando quando tem muita coisa, tá? Isso aí pode muito bem ser reunião de 10 minutos, 15 minutos. E aí, entre áreas, né? Exemplo, o nosso marketing faz essa reunião toda segunda-feira, 9h30 da manhã. Comercial faz segunda-feira, às 8h30 da manhã. Então, cada área
se reúne, faz seu alinhamento.
Alinhamento, né? E aí tem a All Hands, que é todo mundo da empresa, né? Uma vez por mês, normalmente na quinto dia útil ali, você consegue pegar o fechamento do mês anterior recente, você consegue, né, direcionar as coisas do mês, né? Então é super importante, assim, para mim é que é difícil falar melhor, a mais importante, mas é a reunião que
Elas
você...
são complementares, né?
É a reunião que você alinha mais o time, seja... Tô falando aqui, pessoal que cuida da separação de pedidos no armazém, ou o nosso diretor comercial, né? Todo mundo está na mesma reunião, todo mundo está entrando no mesmo objetivo, né? Então, todo mundo sabe o que está acontecendo com a empresa, para onde a gente está indo, se está bom, se está ruim, o que tem que fazer para melhorar. Então, é bem legal, assim, porque todo mundo... É difícil empresa que todo mundo está super alinhado com os objetivos e está sabendo o que está acontecendo. Tá? Então, isso ajuda muito a todo mundo estar no mesmo barco, literalmente. Quando vai crescendo, isso é...
A terceira?
E a terceira é a one-on-one, que é basicamente o líder com o liderado. Uma reunião, que eu não gosto da palavra, mas é uma reunião de feedback que você pode usar para isso. Quando essa reunião é bem feita, você não precisa dar feedbacks. Né? É uma conversa, literalmente, de alinhamento dos pessoais, profissionais, como que a pessoa está. Teoricamente, o gerente, supervisor, etc., eles têm que estar super próximos, né? Então, tem que ser uma conversa muito fácil de fazer, onde os dois alinham os objetivos, falam sobre pendências que podem estar causando algum atrito. Então, é uma reunião que você pode tratar de todos os temas, literalmente, mas que é feito para alinhar os objetivos, alinhar as expectativas, o ambiente e tudo mais. Essa aí é muito importante e ela é relativamente frequente, assim. Pode ser
de quanto
mensal.
Em quanto tempo? Mensal?
Quando você
depende
tá
da necessidade, né?
É, então, quando você está começando a fazer essa reunião, ela tem que ser um pouquinho mais frequente. Porque você tem que resolver muito problema, né? Normalmente tem bastante coisa para resolver. Quando está muito longe, quando você não está com uma relação muito boa, tem que ser mais frequente. Mas média uma vez por mês ali. E é legal porque ela não tem uma data fixa, como as outras duas têm. As outras duas é sempre ali no quinto dia útil e sempre na segunda-feira. Essa não, essa os dois se combinam e fazem, reservam uma hora e meia para conversar. Já vai com uma pauta bem definida, já levam uns pontos que precisa ser falado, porque tem coisa para falar, sabe?
Sim. E se as pessoas estiverem se perguntando, ah, mas o que, que isso tem a ver com sustentabilidade do negócio? Absolutamente tudo, né? Porque tudo. Isso impacta diretamente o pilar social do desenvolvimento, que vai impactar o pilar do resultado, que é o pilar financeiro, e que, às vezes, também pode impactar o ambiental, né? Depende do que você está falando e quais são os recursos que você está gerindo aqui, ali naquele momento.
E quem quiser pesquisar um pouquinho mais sobre essas reuniões, o livro Gestão de Alta Performance, do Andrew S. Groove, fala muito sobre isso. É de lá que...
Sim, eu tenho ele aqui, inclusive.
Esse aqui, né? Um laranjinha. Não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas esse é super legal. Acho que estava lendo esses dias de novo. Acho que é uma leitura muito, muito boa, assim, para diferentes momentos que, de cada pessoa. Você tem que voltar ali cada, sei lá, 6 meses, 1 ano. É bem, bem legal.
Não, e é muito interessante também que essa oxigenação do desenvolvimento vai trazendo resultados também, né? E você vai abrindo a sua cabeça para possibilidades, para falar, pô, então eu posso melhorar a minha gestão desse recurso, posso gerar mais resultado para a empresa, posso gerar mais impacto, posso gerar mais engajamento com o cliente. Então, acaba sendo uma retroalimentação do negócio também, né?
É perfeito. E aí, já que a gente entrou no livro aqui, eu lembrei que eu estava até atrás de mim aqui, quando a gente fala de rotina, ali, eu falei um pouquinho antes de rotina, né, de facilitar a decisão, né, rotina de comer bem, tudo mais, dormir bem, um livro que eu li faz uns 10 dias, 15 dias, eu estava para ler ele faz tempo já, estava aqui no cantinho, assim, é um que chama Disciplina é Liberdade. Aquele não está aqui ao meu lado, mas é um livro preto, capa preta, folha preta, tudo. E, assim, ele, quando você lê, você muda, a pessoa muda. Você entende por que você precisa fazer as coisas direito, no tempo certo.
E me conta uma coisa, Lucas, como você entende, como você vê, assim, pequenos negócios, ou até para esses, acho que a referência da startup, apesar de muitas vezes ela ter até mais recursos ou mais investimentos do que um pequeno negócio de alimentação, mas como você entende que a gente começa a olhar para esses três pilares, assim, qual é a receita dentro de tudo que você viveu, que você deixa para os empresários que estão ouvindo esse papo, para eles começarem a equilibrar esses pilares dentro da empresa?
Assim, eu acho que não tem tanta diferença assim, tá? Eu acho que mesmo startups com muito recurso, acho que nos princípios de startups, né, realmente ter essa proximidade com pequenos negócios, né, ter essa agilidade, ser muito menos engessada. Então, eu não acho que tem muita diferença, tá? E você começa olhando para esses três pilares na concepção do teu negócio, né? E quando você decide o teu posicionamento, qual que é o teu, né, tua missão ali, o que você quer realmente fazer de produto, você, mesmo que você não esteja olhando diretamente para os três pilares, em algum momento você vai fazer, vai revisitar e vai olhar para esses três pilares, assim, seja na concepção do produto, se você quer fazer um produto saudável, se você quer fazer um produto popular, se você quer fazer... Você vai tomar decisão, né? Uma decisão de fazer, de ir para um lado ou para um outro. Indiretamente, você vai estar tomando uma decisão, né, de ir para um pilar mais ambientalmente sustentável ou menos, né? Um pilar mais social ou menos. Então, acho que a sustentabilidade começa no dia zero. Quando você começa a montar o teu projeto, o teu negócio, você está olhando para os três pilares, né, o tempo inteiro. Acho que no conceito geral é por aí, assim. Obviamente você vai tomar decisões de focar em um pilar um pouco mais ou menos, mas no final do dia você está olhando para isso o tempo inteiro. Mesmo que você não queira olhar, você está tomando uma decisão, né, para ir menos ou mais, né, sustentável em um dos três pilares, assim, no dia.
E também, à medida que a empresa vai evoluindo e crescendo, você pode entender quais são as causas ou quais são os pilares, ou também em qual momento você consegue investir mais energia em cada um deles, né? Então, apareceu uma oportunidade bacana, né, apareceu uma causa social que tem tudo a ver com a gente. Pô, vou fazer, né? Ou vou investir mais, agora eu tenho caixa, vou investir mais no desenvolvimento do meu time, vou fazer um trabalho de desenvolvimento das lideranças. Isso é um trabalho que está no escopo do pilar social também, né?
Não, total, total. A gente tem isso muito claro, né? Quais são nossos objetivos como empresa, como produto. Eu acredito que todos os empreendedores, seja pequeno, médio, grande, sabem, né, qual nível de sustentabilidade ele está, seja ambiental, econômico, social. Mesmo que não seja assim no papel, escrito e direcionado, você acaba tomando, né, indo para alguma direção naturalmente. Aí é muito legal você refletir sobre isso, né? Quando você começa a pensar, putz, aonde que eu tô no ambiental? Ah, putz, eu tô comprando muito, muito material de plástico, não tô descartando certo. Tá, beleza, acho que eu posso revisitar esse ponto e melhorar relativamente fácil. Ok, então, quando você começa a refletir, inclusive a gente faz isso mensalmente aqui dentro, indiretamente, a gente não tem uma reunião para olhar a sustentabilidade aqui dentro, mas a gente tem reuniões para olhar cadeia produtiva, para olhar margem, para olhar ações de marketing. Então, indiretamente, eu estou olhando para os três pilares semanalmente, né? E aí a gente tem, obviamente, a gente revisita, né, missão, visão e tudo mais, periodicamente, para saber se a gente está indo para o lugar certo, se está conversando com o nosso propósito, né? Então, acho que dando uma pincelada, olhando um pouquinho para o nosso negócio, a gente também faz isso indiretamente, né? E é muito legal participar dessas conversas, porque a gente reflete, né, e vê que, ok, estamos fazendo muita coisa boa, né, estamos no caminho certo, mas, ao mesmo tempo, sempre tem como melhorar, né? A gente, no dia, é o que a gente quer, né? A gente quer ser sustentável naquele pilar inicial que você falou ali, né? Que ser sustentável é você levar o seu negócio, evoluir o seu negócio, né, para sempre melhorar, né, no final do dia. Então, até agradeço aí, porque é muito legal a gente pensar isso, refletir, né? Acho que todo mundo vai sair aí. Chegou até aqui no podcast aí, ouvindo a gente, vai também pensar nisso. Vai.
E sai com essa provocação, né, para entender como aplicar e como colocar isso dentro do próprio negócio.
Perfeito. Acho que no final do dia é um dos objetivos nossos aí, né? De provocar. Vamos, né, provocar no sentido positivo, né? Levar, puxar as pessoas para um próximo passo, provocar reflexões novas, né? Então, acho que são os nossos objetivos aí como empresa, como empreendedor, né? É um dos pilares importantes aí da nossa jornada aí.
Não, maravilha. E você que é, pelo jeito, um leitor ferrenho, quer deixar mais uma dica de livro, alguma coisa que se fale, putz, é isso aqui para quem está empreendendo ou para quem está gerindo um negócio, é fundamental e faz muita diferença.
Olha, eu não sou um leitor ferrenho, tá? Eu escolho algumas coisas de vez em quando aí, mas assim, são dois recentes que eu estava relendo e olhando. Deixa eu ver aqui, eu estou olhando aqui em volta alguns recentes, mas pensando em gestão, tá? Um livro de gestão muito legal mesmo, que eu acho que para todo mundo que está começando aí, eu falando do meu background aí, eu sempre gostei muito de dados, de olhar para números para tomar a decisão mais fácil, e um dos melhores livros que eu já li e que uso direto e indiretamente no meu dia a dia, praticamente todo dia, é o Avalie o que Importa, né, do John Doerr. Sim, é um livro mais voltado para tecnologia, tá. Então quem assiste, quem lê aí, vai ver que tem muito case de tecnologia no meio, mas todos esses dados que eles usam, dão de exemplo, eu tenho certeza que eles vão conseguir usar isso no dia a dia da empresa, né, porque isso vai ajudar dentro daquelas tomadas de decisões lá, as pessoas, os empreendedores, empresários, tomar decisões muito mais fáceis, muito mais acertadas, né, no final do dia, que esse é o objetivo de todo mundo, né. Quando você erra, você gasta dinheiro, quando você toma a decisão mais fácil e acerta, no final do dia você está evoluindo muito mais rápido, né. Então, acho que esse é um dos principais aí que pode virar livro de cabeceira de muita gente.
Então, maravilha. Então, gente, para quem ficou até aqui, mais uma dica de livro. Lucas, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela troca. Acho que a gente conseguiu abrir a conversa para deixar esse quesito e esse critério de sustentabilidade tão amplo quanto ele realmente é, né, e trazer os três pilares como guia essencial vão fazer diferença para que os empresários repensem e consigam estabelecer isso dentro dos próprios negócios.
Muito obrigado aí pela oportunidade, espero que tenham gostado aí que a gente trouxe, e todos que estão ouvindo aí, parabéns pela jornada, tenho certeza que todo mundo está contribuindo muito, né, em todos os três pilares aí, e que seja só um começo, que a gente tenha conseguido contribuir para todo mundo. Obrigado pelo convite aí.